bem-vindo ao nosso Hora de Orar, o nosso encontro de todas as tardes. Quinta-feira, mais um estudo preparado pelo nosso professor Ailton Santana. Ele não está aqui, mas deixou gravado. Sou na comunicação seu amigo Alê Souza. A gente vai juntos aí até as 21h. Lembrando que nesse momento a gente separa um tempinho para ouvir a voz de Deus. 5:05 de Brasília. Boa tarde, Rose.
Olá, Alê. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Como é que você está?
Tudo bem. Começando o programa, a gente fica melhor ainda, né? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu já quero convidar os ouvintes para mandarem um oi, deixarem registrados aqui o nome, a região, o que está fazendo agora. Porque logo depois, na segunda parte, a gente tem aquela pescaria boa pra gente mandar abraço.
É verdade. E você que quer interagir com a gente, o WhatsApp é 12981510081. Claro, se você estiver ouvindo ao vivo, lembrando que a primeira parte do nosso programa fica disponível para o nosso site, novotempo.com/rádio. Então amanhã você já consegue ouvir o programa de hoje. Mas fique ligado aí, nada melhor do que aproveitar em primeira mão o conteúdo que está aí sendo disponibilizado para você aqui na nossa programação. A gente segue aqui no nosso programa e sempre com uma oração. O professor Ailton também deixou essa oração gravada para a gente se deliciar nesse estudo, nesse banquete espiritual. Fique ligado com a gente e vamos orar.
Hora de orar.
Maravilhoso Deus e Pai, Tua palavra está aberta diante de nós, e nós pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito, que nesse momento Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, na compreensão daquilo que vamos estudar. Que o Teu Santo Espírito seja também o Seu intérprete, pois só o Teu Santo Espírito conhece as necessidades mais íntimas que trazemos em nosso coração. Por isso que a Tua palavra venha saciar as nossas necessidades espirituais. Nós te pedimos, nós te imploramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
No programa Hora de Orar, nós estamos estudando o livro do profeta Isaías e chegamos ao capítulo 30. E aqui nós vamos ver uma profecia contra a aliança do povo de Deus com o Egito. E aqui diz: ai, filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Aqui o profeta Isaías está dizendo que é um ato de rebeldia quando nós executamos planos sem consultar a Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: eu não preciso saber a vontade de Deus, eu me basto, né? Eu não preciso consultar a Deus a respeito das minhas amizades, a respeito das minhas alianças. Ou seja, quando nós fazemos algo não só pelo fato de não consultar, mas principalmente também pelo fato de fazermos algo contrário à vontade de Deus. Quando Deus diz vá para a direita, a gente vai para a esquerda. Ou quando Ele diz vá para a esquerda e nós vamos para a direita. Nesse próprio capítulo, capítulo 30 do livro de Isaías, no verso 21 tem um texto que eu gosto muito. Aqui diz: e quando seguires pelo teu caminho, os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que o Senhor promete orientação para que nós possamos trilhar o caminho certo. É como um pai que quer ali guiar o filho. Ele já viveu esta vida, seus cabelos brancos indicam experiência, e você vai contrário ali a um conselho do seu pai. Assim é Deus, Ele quer nos orientar, Ele quer nos ajudar. A palavra de Deus é como um manual. Eu tenho dito, ela é como um GPS para nos indicar o que nós devemos fazer. E acredite, os planos de Deus são muito melhores que os meus planos e que os seus planos. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso Ele já deixou na sua palavra orientações, regras, normas, conselhos, instruções para nos indicar por onde nós devemos ir. Mas no passado eles não eram muito diferentes, o povo de Deus, do que hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor dizia que eles não deveriam buscar fazer aliança com povos ímpios, mas aqui diz que eles descem ao Egito sem me consultar, buscando o refúgio de Faraó, ao invés de buscar o refúgio no Senhor. E eles dizem: Faraó é um abrigo seguro, e correm para Faraó um ímpio. Como é que nós podemos deixar o refúgio do Senhor e buscar o refúgio em Faraó? O verso 3 diz: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito se tornará em confusão. O Senhor estava dizendo: vocês querem correr, querem fazer uma aliança com um povo ímpio? Ah, isso não vai dar certo. Isso se tornará numa vergonha. Isso se tornará em confusão. Quantas e quantas vezes nós também nos metemos em confusão, nos metemos em problemas, porque deixamos de consultar a Deus, deixamos de buscar a Deus. O capítulo 30 tem uma riqueza aqui de versos, são 33 versos, eu apenas escolhi alguns. Aqui diz verso 7: pois quanto ao Egito, vão inútil é o seu auxílio. Então, é um auxílio em vão ali buscar refúgio num povo que não conhece a Deus. Às vezes você vai buscar orientação de uma pessoa que não serve a Deus, não confia em Deus. E é claro, os conselhos daquela pessoa não serão o quê? Conselhos úteis. Pelo contrário, irão nos afastar dos projetos e dos planos e dos sonhos de Deus. O verso 8 tem uma mensagem muito interessante também aqui no capítulo 30. Vai, pois, diz Deus, escreve numa tabuinha, escreve num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e eternamente, porque este povo é rebelde, esse povo pratica a mentira e não quer ouvir a lei do Senhor. Oh, que triste é quando alguém não quer ouvir a lei do Senhor, ou seja, aquilo que o Senhor deixou como norma, como regra para a nossa vida. Ali diz aquele que é o plano geral de Deus para todo ser humano. E a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor, eles trazem bênção, no sentido de quando nós os praticamos, quando nós os observamos, quando nós colocamos em prática o nosso viver norteado, guiado, orientado pela lei do Senhor e pelos mandamentos do Senhor, que é a expressa vontade do Senhor para nós, nós vamos evitar problemas. Ali diz para nós, só lembrando alguns mandamentos que dizem respeito ao nosso semelhante. Ali diz para nós não matarmos, não roubarmos, não adulterarmos, furtarmos, não cobiçarmos. São os princípios gerais, e esses princípios irão certamente orientar a nossa vida. Se o Senhor diz assim, não adultere, Ele está protegendo o quê? O seu lar, o seu casamento. né? Ele sabe as implicações de um adultério, o Senhor sabe as implicações ali a dor de uma esposa traída, de um esposo traído, uma separação, né? O que isso vai causar para os filhos, né? O que isso vai trazer de consequências emocionais ali para que os filhos sejam poupados disso, e às vezes por uma aventura, certo? E você às vezes vê ali os conselhos, como diz, do Egito, né? As novelas, os livros, só que no livro o autor comanda, o autor de uma novela, ele tem o controle dos personagens, mas na vida real não é assim, né? Quando uma pessoa está trilhando ali o caminho do adultério, isso vai trazer dor e sofrimento. Numa novela isso não acontece. Dá a impressão que a pessoa está adulterando e que aquilo está sendo bom e que aquilo está sendo, enfim, ele consegue enganar a sua esposa, a sua esposa nunca descobre, não é? Ele leva uma vida com uma, duas aventuras e a vida segue normal e parece que o errado é que está certo, né? O errado é que é melhor fazer aquilo que é errado. Aí a pessoa entra, olha, o personagem lá, ele traiu a esposa com uma outra pessoa e voltou para casa e tudo estava bem. Então vou fazer a mesma coisa. É só fazer bem feito, aquilo não será descoberto. E assim você cai numa esparrela, numa armadilha do inimigo. Por quê? Porque a vida real não é assim, né? E aí vem a dor, o sofrimento, a traição. Relacionamento trincado, quebrado, ele nunca mais será o mesmo, né? Ali aparece a desconfiança e a esposa já vai ficar ali numa marcação cerrada, que se ela às vezes perdoou, mas ela, a pessoa chega um pouquinho mais tarde, a mulher já diz onde você estava, com quem você estava, e aí já vem a briga. Tudo isso por quê? Porque uma pessoa deixou de olhar para a orientação de Deus e foi olhar para os conselhos do Egito, conforme diz aqui a palavra de Deus. Aqui diz, porque povo rebelde é esse que procura seguir os conselhos errados. Me deixou, né? Deixou de lado o Senhor e foi atrás ali de outros conselheiros. O verso 10 do capítulo 30 diz assim: eles dizem aos videntes, não profetizes para nós o que é reto, mas fale aquilo que é aprazível, profetizai-nos ilusões. Olha que situação! Ou seja, é melhor viver de ilusão, é melhor ser mal orientado. Um profeta, ele tinha que dizer a verdade. Agora parece que a verdade incomoda. Então, aqui diz, o povo de Deus dizia para os profetas, não nos fale aquilo que é reto, mas diga-nos coisas boas, né? Profetiza ilusões, né? E aqui diz, verso 11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel, ou seja, deixa eu viver a minha vida, deixa eu tocar aqui o meu dia a dia. Você fica falando aí essas coisas, você fica ensinando isso, né? Deixa eu tocar a minha vida. Não, a palavra de Deus ela é exatamente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, se porventura nós estivermos fazendo algo contrário àquilo que é o plano de Deus. Pelo que assim diz o Santo de Israel, verso 12, visto que rejeitais a minha palavra, estáis confiando na opressão, na perversidade, e é sobre isso que você está trilhando, portanto, esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que está prestes a cair e cuja queda vem de repente e num instante. ou seja, aparece uma brecha, uma trinca, e aquilo ficou abalado e, por certo, vai ruir. Pode ser um casamento, como nós estávamos falando aqui, ali trazendo tristeza, né? Por exemplo, quando há um divórcio, quando há uma separação, quando houve ali uma traição, normalmente nós vemos quatro famílias envolvidas. Porque se houve ali uma traição, eram duas famílias que viviam ali, tinha ali a família do marido, a família da esposa. Porém, se houve um envolvimento numa terceira pessoa, e essa também era casada, o que que acontece? São mais duas famílias que serão ali envolvidas, que vai haver também o quê? Mais dor e mais sofrimento. Então, por isso que o Senhor deixou em sua palavra, não adulterarás. Por isso que o Senhor deixou seus conselhos ali, não furte, não roube, né? Aí vai um desfalque que é dado numa empresa, um empregado que agiu abusando ali da má fé, aí o patrão descobre. Isso quando manda embora é um mal menor, porque às vezes a pessoa pode inclusive ser presa, né? Então veja a vergonha, e às vezes a pessoa é seduzido, né? Ele vê lá num filme, alguma coisa que ele acessou lá, e mostra uma pessoa fazendo uma coisa errada e se dando bem, não é? E aí ele fala, pronto, agora é só eu fazer muito bem feito, ninguém vai saber. O inimigo, ele é muito disposto a encobrir aquilo no momento em que está sendo feito. Mas depois, acredite, ele será o primeiro a expor aquilo para que você seja humilhado, para que você, enfim, venha a sofrer. Porque lembra das palavras de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10? Ali descreve a ação do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o ladrão, no caso falando da ação do inimigo, veio para matar, roubar e destruir. O verso 18 do capítulo 30, agora do livro de Isaías, continuando, diz o seguinte: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados aqueles que nele confiam, bem-aventurado aqueles que nele esperam. Então, o Senhor quer ter misericórdia, né? O Senhor quer cuidar de você, Ele quer que você se arrependa. Por isso, vamos aprender, através da palavra de Deus, através dos ensinos das Sagradas Escrituras, vamos aprender que os conselhos de Deus são melhores, né? E aqui, indo mais para a frente, aqui fala que então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, verso 23, com que semeares a terra, né? Como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal. Ou seja, se nós seguirmos os conselhos do Senhor, aqui fala, a chuva virá no tempo certo. Teremos, chuva é símbolo de bênção, ou seja, as bênçãos do Senhor, elas naturalmente vêm às pessoas que procuram viver em harmonia com a vontade do Senhor, né? Aqui descrito assim, vai descrevendo a parte agrícola, porque o povo naquele tempo plantava. Então, para eles era muito importante a chuva para que a semente pudesse germinar, brotar e produzir. E tendo fartura, haveria pão. Né? Tendo fartura, o gado teria pasto. Tendo gado, teria leite. Né? Por isso que usa a expressão lugar onde mana leite e mel. Leite, para ter leite, tem que ter pastagem. Para ter pastagens, para o gado produzir leite, ou as cabras, né? Ou ali, enfim, há necessidade de pastagens. Isso indicava o quê? Pastos verdes, no sentido de chuva, chuva em abundância, chuva para produção, né? Para ter mel, havia necessidade de ter flores, ou seja, as flores tinham que também nascer, germinar, e é das flores que ali as abelhas tiram o seu néctar, né? Portanto, também lugar onde mana leite e mel tem que ter fartura de flores, germinar ali de plantas, de flores, e para poder ter mel e leite. Por isso, lugar onde mana leite e mel. Então, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, esteja certo, o Senhor estará ao nosso lado. Aqui diz o verso 25, em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas no dia, né? Também em que você procurar fazer a vontade de Deus. Né? A lua, o sol, né? Ali não te vai molestar. Né? Então, toda a proteção nós teremos se estivermos fazendo a vontade do Senhor. E eu quero encerrar com o verso 33. Aqui fala da parte da destruição se continuarmos trilhando o caminho da rebeldia. O verso 30 diz: o Senhor fará ouvir a sua voz majestada. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, como chamas devoradoras, sobre aqueles que se afastam do caminho do Senhor, porque a voz do Senhor será ouvida e trará justiça. E aqui, portanto, que eu e você possamos estar cientes de que o Senhor quer estar ao nosso lado, quer nos ajudar e quer estar conosco, quer fazer justiça, né? A justiça, ela é boa, sim, porém ela deve ser favorável, no sentido, aquilo que é justo é dar aquilo que é devido. Se nós estamos trilhando o caminho do pecado, teremos ali a justiça para nos condenar. Se nós estivermos trilhando o caminho da obediência, teremos a justiça para nos proteger. Que Deus abençoe a eu e você, para que nós estejamos trilhando o caminho da obediência e a justiça do Senhor seja manifesta na nossa vida. É este o meu pedido, e a minha oração em seu favor também. Que Deus o abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.